O nosso trabalho de hoje traz alguns elementos de aquele que é considerado o fotógrafo contemporâneo por excelência, que abre os horizontes da fotografia para muitos campos, que é o Henri Cartier-Bresson. E a obra que eu tenho em mãos, de Pierre Assolin, o Pierre, além de amigo do Cartier-Bresson, ele teve o privilégio o Henri não era um homem que costumava ser aberto a entrevistas, ele era bastante reticente quanto a isso, preferia não era mais reservado, mas com o Pierre, ele recebe o Pierre para algumas conversações, e essas conversações que eles tiveram, ele recebeu o primeiro com muitas reservas, o Pierre foi até a casa dele, sentaram, conversaram algumas coisas. Quando ambos deram conta, já tinha passado um bom tempo, várias horas. Isso depois se repete numa outra conversa, aí são mais 5 horas. Eles tiveram a oportunidade de conversar muito. Quando esse livro, então, surge, o Henri Cartier-Bresson ainda era vivo. O livro sai em 1999, 5 anos depois do primeiro encontro deles. E o Henri Bresson era vivo ainda e teve a oportunidade de ver o resultado do trabalho da conversa deles. O Pierre, de certa maneira, se coloca, ele faz uma enorme recíproca de inversão. Ele além da conversa, ele vai a documentos, a trabalhos, exposições. E ele mesmo disse que é muito difícil para ele falar sobre o Henri Bresson, o fotógrafo, sem se colocar como um grande amigo, amistoso, praticamente alguém que é um fã. Então ele procura dosar certas coisas, se afastar de outras para nos dar um referencial. Mas há algo de notável nesse livro, realmente notável, que é o fato do Pierre, ele constrói o livro tal qual Henri Bresson construía as suas fotografias. Num paralelo muito interessante, guardadas as diferenças dos dados de semiose, mas muito bonito, muito bonito. Ele fez com as palavras o que o amigo dele e inspirador fazia com a máquina fotográfica. Aliás, o Henri Bresson nem era para ser fotógrafo, o intuito dele era ser pintor. E foi com grande dificuldade que ele consegue ir até a fotografia. Primeiro que o pai dele não queria de jeito nenhum que o filho estudasse fotografia, isso era impensável. Né? Pintura já era bastante remoto que aceitassem, mas acontece que o Henri Bresson estava na África, acabou ficando gravemente enfermo, e quando ele retorna para a França para se tratar, ele acaba tomando contato com a fotografia, vindo da pintura. Ele era muito jovem, e ele começa a se encantar muito, muito com a fotografia. Depois, com o advento da Segunda Guerra, que ele cai prisioneiro, aí ele já não tem mais dúvida. Ele acha que a maneira como podemos mostrar para os outros o que se passa, a maneira como podemos elaborar e discutir as questões que ocorrem, para ele não havia mais nenhuma dúvida, era pela fotografia. Como ele nasce no início do século passado, ele teve a oportunidade de ver a fotografia até praticamente a chegada ao campo digital. Sim, até a chegada ao campo digital. Uma vez que ele vem a falecer perto da entrada do novo milênio, ele viu os experimentos, viu como as imagens podem ser trabalhadas em laboratório, o que, aliás, afastou muita gente da fotografia. Né? A hora que as imagens começaram a ser trabalhadas em computadores, muitos desistiram da fotografia. Muitos, exatamente pelo mesmo motivo, se aproximaram da fotografia, porque poderiam melhorar, aprimorar, diversificar, associar. A fotografia passou a dialogar abertamente com, por exemplo, a escultura. Isso era feito, por exemplo, quando uma exposição de esculturas, vocês viram aquelas performances que eram tão comuns, né, na década de 90, depois dos anos 2000. Por exemplo, um artista plástico, um escultor, alugavam lá nas repartições do metrô, nos subterrâneos, alugava uma sala. E lá nessa sala ele simulava trilhos, colocava pedaços de composições de trens, e lá ele fazia isso. E precisava muito do auxílio dos recursos da fotografia, às vezes para emprestar profundidade, perspectiva, contrastes, né, de luz. Então a fotografia chegava agora a novos campos. Fotografia digital, a fotografia de várias maneiras, a pintura e a fotografia se associaram de uma maneira que era muito difícil em alguns casos. Há vários artistas na internet que associam de tal maneira fotografia e pintura que nós ficamos até em dúvida se é uma coisa ou outra. E para o artista que fabrica isso, muitas vezes já não faz qualquer diferença. É uma construção. Hoje, uma criança de 10, 11 anos, com seu iPhone, pega e constrói com Photoshop e outras ferramentas. É isso que, para homens como Henri Bresson, eram até durante a maior parte da vida sequer era possível. Já era um milagre a própria fotografia. Mas uma das grandes contribuições desse fotógrafo, e ele era muito considerado, vocês veem que na capa da obra tem uma citação de Sartre para ele. Aliás, é a foto dele que imortaliza Sartre. Ele tinha essa... O Bresson, ele não gostava que você posasse para as fotos dele. Se ele ia fotografar alguém, um escritor, por exemplo, ele dizia, vai, pode fazer o teu ofício, eu faço o meu, cada um fica no seu canto e tal. Ele queria traduzir a própria vida, registrar a essência, registrar aquilo que caracteriza aquele que está diante dele. E para isso, primeiro que ele era cuidadoso, não era aquele fotógrafo que fica em cima com aqueles cliques e aqueles gatilhos de máquina recarregando filme. Não, não fazia isso, ele era discreto, ele deixava a pessoa à vontade, ficava caminhando ali junto com a pessoa. Se ele ia fotografar alguém no comício, ele se juntava com os outros. Às vezes o fotografado nem sabia direito o que estava sendo ou quem o estava fotografando. Então Henri Bresson não gostava da foto do estúdio, da foto estudada, da foto calculada. Ele queria captar vida, que a foto fosse viva. Vamos então à obra. A obra é lindíssima. São 300 páginas que para quem gosta de arte, filosofia, musicalidade, e há muita música nessa obra, entre outras artes, eu recomendo. Uma leitura maravilhosa, esta obra sobre Cartier-Bresson. Eu comprei duas. Comprei esta e comprei o livro do próprio Cartier-Bresson. E em outro momento, se for possível, poderíamos trabalhar o próprio Cartier-Bresson. Mas essa aqui é impagável, é uma obra esplêndida e talvez o que já foi escrito sobre ele está realmente entre as primeiras coisas. Vamos a ela. Ele diz que a primeira vez que ele teve contato, como eu havia dito para vocês, foi no início da década de 90, 1994. Neste dia, ele diz, o jornalista, que é o Pierre nos contando, o jornalista e não o escritor, bateu à porta de seu ateliê, perto da Praça da Vitória, em Paris, onde regularmente ele se isolava para desenhar. Esqueci de contar, o Henri Bresson, além de fotógrafo, era um exímio desenhista. Desenhava muitíssimo bem. Fez várias, tem exposições com as obras dele em desenho. Ele finalmente aceitou as exigências de uma entrevista, mas com uma condição, que não fosse uma entrevista. Conhecendo seu gosto por paradoxos, eu aceitei a proposta, ante a perspectiva de uma conversa. Bom, o Pierre mal sabia o que ia encontrar, né? Achou que seria, já que era raro, que era difícil, só que a maneira do Henri Bresson ser entrevistado não era como o Pierre imaginou. Ah, vou chegar lá fazer perguntas, que nada. Ele queria conversar e ele fazia tantas perguntas ao Pierre que mais um pouco o entrevistado era o Pierre, não o Henri Bresson. Ele diz, se ele tivesse apenas me convidado para tomar um chá, eu teria corrido da mesma maneira. Tanto minha admiração por ele era profunda e meu fascínio era antigo e minha curiosidade sobre o trabalho dele não tinha limites. Passamos mais de 5 horas conversando, trilhando o curso sinuoso de sua memória e seguindo apenas o coração em digressões surpreendentes. Nada foi menos histórico do que aquela viagem no tempo e eu saí de lá exausto, invadido por um sentimento caótico diante da imagem da época desordenada que ele vivera após dia como presente, dia após dia como presente imediato. Quando então o tempo passou, voltamos a sentar, a conversa foi retomada de maneira ainda mais intensa, mas sob a condição de que eu desse algo em troca ao que ele estava me dando. No caso, ele queria respostas para as perguntas que ele me faria. E aí vem um dos trechos, o livro tem vários trechos belíssimos, de uma poesia que ultrapassa qualquer dimensão de mero registro narrativo. Esta que eu vou ler agora é uma delas, porque aliás, tem muito a ver com a oficina que fizemos hoje às 18 horas, na qual o exímio arqueiro, o mestre arqueiro, como trata o Paulo Coelho, mostra para o outro que ele não precisava mais de arco e flecha para ser arqueiro. Aqui, Bresson nos dá a mesma lição. Olhem o que vem a seguir. Então, ele conversando com Pierre, ele diz, há pouco você me perguntou se eu continuava a tirar fotos. E o Pierre, conversando com um homem de idade, né, sabendo já das limitações físicas, inclusive, diz, de fato, eu perguntei se você continuava a tirar fotos. Pois bem, eu acabei de tirar uma foto de você, sabia? E tirei foto sem máquina, o que para mim dá no mesmo. Como é possível? Como é possível isso acontecer? Ele tirou uma foto daquele que foi entrevistá-lo sem máquina. Ele explica, ele diz assim, ó, a armação dos seus óculos exatamente paralela ali a parte superior do quadro, bem atrás de você, estava chamando a minha atenção. Eu não podia deixar passar essa admirável simetria. Pronto, fotografei. Do que estávamos falando antes disso? Ah, sim, Gandhi. E aí ele continuou perguntando para o Pierre um monte de coisas sobre o trabalho jornalístico do Pierre. Eles ficam horas conversando, né? E diz que o Bresson em muitos momentos se emocionava muito com certas histórias e fotos que ele fez durante a guerra, crianças, etc., e que às vezes as lágrimas corriam pela face dele. Horas e horas depois ele te conta. Depois disso, quando fui me despedir de Henri Cartier-Bresson, Eu sabia que um dia eu lhe dedicaria não um artigo, um livro, não apenas ao maior fotógrafo vivo, ao desenhista renascido, aquele repórter de longa data, ao aventureiro tranquilo, ao viajante de outras eras, ao contemporâneo essencial. Ele diz, mas ao homem por detrás de todos esses, aquele que reúne um francês em seu tempo. Como disse o poeta, é do homem que tratamos. Bem, talvez vocês imaginem um fotógrafo como Cartier-Bresson, como um homem tranquilo, ponderado, paciente, uma vez que a fotografia se impede, a observância, a calma, nada disso. Cartier-Bresson não era nada disso. Olhem nas palavras de Pierre, ou a pessoa que ele encontrou. Quase nunca vemos Cartier-Bresson na televisão. Quase nunca o ouvimos no rádio. E ele não aparece na imprensa de maneira intempestiva. Pensam até que ele está morto e ele nada faz para desmentir isso. Satisfeito de poder escapar dos incômodos que a notoriedade invariavelmente traz. Cartier-Bresson é a impaciência em pessoa, mas também a curiosidade, a indignação, o entusiasmo e cólera. Esse meditativo frenético não para no lugar. Ele é incapaz de dominar seu próprio temperamento, como se a verdadeira vida estivesse sempre em movimento. Sua intranquilidade acaba por perturbar a paisagem. Ele é daqueles que devem sua nobreza à excentricidade. Nada o deixa mais secretamente feliz do que fazer um uso deliberado do aristocrático prazer de desagradar. Quando pensamos em tudo que seus olhos viram, sentimos vertigens. Enfim, um artista. Reconstituir sua vida, revisitar sua obra, é contar a história de um olhar. E isso não é uma tarefa simples. Um pouco para frente, Pierre escreve: se quisermos de fato entender Henri Cartier-Bresson, precisamos nos desfazer da concepção tradicional de tempo e assimilar uma outra, às vezes anacrônica, em que o calendário dos fatos não necessariamente coincide com os das emoções. Precisamos também, e aqui vocês lembram da categoria tempo, quando nós estudamos isso em filosofia clínica, vejam aqui a aproximação que ele vai fazer agora. E precisamos também levar em conta que o tempo do relógio não é o mesmo tempo do homem, que cada um tem sua música interior e que contar os acontecimentos de uma vida sem levar em conta a própria lógica seria tão inútil quanto lembrar uma ópera por seu libreto. Proust disse tudo isso e disse mais, abre aspas, há dias montanhosos e árduos que levamos um tempo infinito a escalar e dias de declive que se deixam percorrer a toda velocidade cantando. Fecha aspas. Cartier-Bresson passou sua vida assim, escreve Pierre. Ele não viajou, ele morou no exterior sem se perguntar quando voltaria. Mais do que uma sutileza, trata-se de outra compreensão do mundo. Sua obra foi a prova disso. Ela também deve muito a Rodin, quando este dizia: o que fazemos com o tempo respeita. É por isso que o inventário rigoroso dos dias desse homem será sempre menos importante do que a sombra feita por alguns deles em sua memória e é na nossa. Seu plano, de Cartier-Bresson, é morrer jovem, mas o mais tarde possível. inapreensível é aquele que, quando perguntado se é mesmo Henri Cartier-Bresson, ele responde, eventualmente. Essa é boa, não? Você é Henri Cartier-Bresson? Ah, eventualmente. A história de seu olhar é a história de um homem que por toda a vida se fez a mesma pergunta. De que se trata? Para a qual nunca encontrou resposta. Porque ela não existe. Bem, toda essa parte que eu li agora seria ilustrada pelo vídeo que nós iríamos passar aqui para comentar alguns daqueles fotogramas, daqueles apanhados. Mas vocês podem ver depois da aula em casa e compreenderão muito do que ele disse agora aqui. Eu sei que para os nossos padrões de hoje, 2020, recuar e considerar toda a inovação que o Bresson trouxe, toda a quebra de paradigmas e discursos de imagens, hoje fica deslocado no tempo e muitos já não entenderão toda essa façanha que ele trouxe. Mas outros sim compreenderão. Para muitos a fotografia dele era nada, era lixo, era um descompasso completo, não merecia coisa alguma a não ser esquecida. Mas cada vez maior foi o número daqueles que entenderam o que ele estava falando. Daqueles que se aproximaram e que começaram a aprender com ele. Bem, quando ele era de uma família que tinha recursos, sabe? Os pais dele, o pai dele, era, quanto aos negócios, se saía muito bem, e ele teve várias oportunidades quanto a isso, mas o pai dele tratava a questão das finanças de uma forma que impactou muito o filho, muito. Mesmo ele querendo ser pintor, mesmo ele querendo ser fotógrafo, depois ele nunca conseguiu se livrar dessa questão de tenho que ganhar dinheiro, tenho que isso, tanto dinheiro é importante. Era uma coisa que ficava com ele por conta desse pai, por conta dessas coisas que ele viveu. Então, o Pierre escreve que ele nunca se libertou dessa questão, né? De onde vai vir o dinheiro? De onde vem esse dinheiro e tal? Como é que chegou aqui? E aí o Pierre escreve, é como se houvesse algo de intrinsecamente sujo, impuro e imoral no dinheiro. Ver um carro de luxo na rua, cruzar com uma mulher usando joias raríssimas numa recepção, flagrar uma pessoa importante chamando com estridência sua criadagem, basta isso. E ele se questionava, qual a origem desse dinheiro? Como esse dinheiro chegou até essa pessoa? A riqueza também não precisa ser espetacular. Ela o constrangia. Discreta, ela é ainda mais pérfida. É assim, o dinheiro incomodava Bresson. De tanto ouvir seus pais se queixarem do custo de vida, de o incentivarem a prudência em todos os tipos de despesas e velarem pela frugalidade da alimentação, Henri ficou convencido da ruína deles. Ou seja, para ele, essa questão era incômoda e nunca deixou de incomodar. Mesmo ele, depois, alçando grandes voos existenciais, para ele isso era sempre era uma tortura ter que lidar com esses elementos. Mais adiante, o Pierre escreve, de tanto ver o pai passar a maior parte do seu tempo fechado no escritório, inclusive em casa, Henri desenvolveu uma franca aversão pelo mundo dos negócios. Mesmo com o pai presente, tudo acontecia como se ele estivesse ausente. Para haver cumplicidade entre os dois, era preciso um pretexto artístico, como a seleção de amostra de cores, algo assim. Henri era o mais velho de 5 filhos. E a Normando, até em sua preocupação incorrigível de se fazer passar por titiliano, siciliano, e, portanto, mediterrâneo, pois fora concebido, ou melhor, desejado, em Palermo, onde seus pais haviam passado a lua de mel. Seu mundo consiste primeiro nos lugares de sua infância, e um deles é Châtelet, uma comuna bastante próxima de Mar do Vale. Fora ali que ele nascera, no castelo da família. Os moradores das cidades preferem dar à luz no campo, prática ainda corrente neste século, no início deste século. O adolescente vive entre mordomo de suíças, que o chama de Senhor Henri, e ama vindas de Londres ou da Irlanda que lhe ensinam o inglês. Desde cedo, a rua em que mora não poderia ser mais residencial. Mais de uma vez, Henri Bresson ouve seu pai entrar em casa pensando em voz alta: "Acabei de cruzar com Degas, o pintor." Para Henri, adolescente, a pintura era tudo. E, de fato, era o que ele buscava fazer na vida dele. Vou parar um pouco aqui o gravador. Bem, fizemos longas conversações hoje. Nossa aula, conversamos mais de 40 minutos, contando com o início. E eu fiz algumas perguntas ao Pedro, ele colocou como excelente observador e fotógrafo que é. E observem, antes de eu prosseguir, eu preciso então fazer uma síntese desses elementos. Quando a foto era montada, era estudada, então, durante a guerra até, muitos fotógrafos reconstruíam a cena. Eles pediam para 3 ou 4 soldados, um fazer papel de morto, outro fazia o papel de ferido, e eles tiravam fotos, muitas fotos, aliás, que ilustravam a guerra, eram feitas assim. Com o Cartier-Bresson, uma série de elementos se quebra, e a vivacidade e a tradução de mundo que ele empresta ali, também pela formação artística que ele tinha, pela cultura que ele tinha, vão trazer diálogos inéditos, desde da questão fenomenológica até propriamente a questão transcendente. Vejam, eu estava perguntando há pouco para o Pedro, e vocês acompanharam. Quando você tira uma foto muito bonita de algum lugar, você fez uma viagem, fez uma foto linda, depois de algum tempo você retorna ao lugar, a sua lembrança, a sua memória está no papel que você fez a foto, hoje digital, quer dizer, vai estar lá no seu celular a foto, que você vai comparar: olha, quando eu estive aqui, eu fiz uma foto linda daquele lugar, assim. É essa a lembrança que vai conversar com o que é agora, e, portanto, vejam as variáveis. A memória já não está mais em você, na sua mente, está na sua máquina fotográfica, que agora faz as vezes de uma parte da sua mente. Não são poucos os estudiosos que dizem que nesse momento nosso cérebro já se expandiu também desta forma. Uma parte das nossas lembranças, memórias e vivências já são digitais. Nós carregamos conosco ainda em aparelhos por um tempo, talvez logo nem precisemos mais de aparelhos para guardar essas coisas todas. Então vai ser conversado com ela. Outra questão que foi colocada, quando a gente tira uma foto, não é? A foto às vezes é tão relevante, às vezes, que o próprio fato se torna descartável, e a foto faz às vezes do fato. É assim que pode ocorrer? Vamos acompanhar aqui, que agora temos partes importantes. Primeiro vamos ver quando ele fala para o pai dele que ele iria deixar, né, a pintura, inclusive, para ser fotógrafo. Ele diz, quando anunciou os seus planos para o pai, ele tomou o cuidado de estar acompanhado de Max Ernst, 17 anos mais velho, pois não é fácil convencer o chefe da família. Seu pai ficou surpreso com a escolha excêntrica do filho. No entanto, ser fotógrafo nem era uma profissão. Era uma distração, um hobby, um passatempo. Precisamente, é assim que o pai de Henri considerava. Mas Henri se defendia, e explicava, e justificava. Renunciar à pintura pela fotografia, porque esta era a maneira mais adequada para viver com a intensidade que vivia. Ele não tinha mais paciência, não tinha vontade de trabalhar para sempre, a partir da natureza. Toda a disciplina teórica o fazia agora fugir. Questão de caráter, de temperamento, de personalidade. Apesar de continuar sendo totalmente visual e apaixonado pela composição, ele não deixa de ser uma pessoa intuitiva e principalmente de estar sempre em movimento. Ele tem necessidade de se mexer e ir ao encontro das coisas. Somente a fotografia pode conciliar todas essas aspirações, mas não adianta. Seu pai fica tão pouco orgulhoso de sua opção que não ousa contar a seus amigos. Pouco importa, eles ficaram sabendo cedo ou tarde. Ao renunciar à pintura pela fotografia, Henri Cartier-Bresson entrega-se a um ritual de exorcismo que supostamente firmaria a passagem de um estado a outro. Destrói a maior parte de suas telas, como se uma precisasse ser apagada para que a outra pudesse se impor de verdade. Esse gesto romântico é o reflexo longínquo e inconsciente de um capítulo de O Corcunda de Notre Dame, chamado Isso Matará Aquilo. Victor Hugo evoca um mito de longa data que diz que um novo meio de expressão deve necessariamente desbancar aquele que o precede. Assim, depois de se dizer que a fotografia mataria a pintura, agora se diz que o cinema matará a fotografia. Porém, seja qual for o teor da polêmica, voltamos sempre à mesma questão. Os recém-chegados devem ser considerados artistas? A porta do clube deve ser aberta a eles? Quem são eles para serem tão presunçosos? O Pierre está fazendo essa alusão porque foram muitos os fotógrafos que migraram da pintura para a fotografia. A fotografia foi conquistando cada vez mais. E Bresson, ele se encantou com uma fotografia que fez com que ele decidisse, né? Ele tinha voltado para Paris quando ele viu aquela fotografia de uns garotos africanos correndo. Ele ficou encantado com aquilo. Ele achou nós temos que considerar aqui, pessoal, por favor, o contexto de época. Estamos na década de 20. Na década de 20 para a década de 30 é quando se passa tudo isso. Então, nessa década, vejo os recursos de uma fotografia com relação à pintura e também os recursos da pintura eram completamente diferentes do que temos hoje. Hoje não sabemos se a escolha de Henri Bresson seria a mesma que havia. Bem, a Primeira Guerra, então, começam aqueles primeiros jornais ilustrados na Primeira Guerra. Eles precisavam muitíssimo de imagens, aqueles primeiros jornais demais, né? E ali também ele era uma criança. Ele vai, aos poucos, é que ele vai, a partir dali, compreendendo a dimensão da fotografia. O texto diz, muitas páginas à frente, fala assim, ao se libertar de um equipamento volumoso e estático. Lembram, né? Tinha aquelas verdadeiras cabines telefônicas, tudo montado num estúdio, iluminação. Chegava a família, todo mundo posava, todo mundo já chegava preparado com a roupa, o fotógrafo ajeitava quem senta com quem, era assim que eram feitas fotos. Né? Com os anos 30 chegando e depois os anos 40, um dos primeiros a quebrar tudo isso foi o Cartier-Bresson. Então é por isso que o autor coloca aqui, ao se libertar de um equipamento volumoso e estático, o fotógrafo se dava asas. E azar que vários colegas, conservadores a ponto de se tornarem arcaicos, com certo desdém, chamem a nova máquina de brinquedo. Ele está falando daquelas máquinas portáteis que estavam surgindo então. E que os fotógrafos profissionais não levavam aquilo a sério, como muitos nesse momento não levam a sério imagens feitas pelo celular. Acham que são coisas infantis, mas vocês sabem que não. Celular hoje permite recursos avançados. Mesmo no âmbito bastante particular da foto da moda, essa evolução encontra um reflexo imediato no início dos anos 30, na guerra permanente a que se entregam as revistas Vogue e outras, e o Bazar. Apesar de a primeira se orgulhar de publicar a primeira capa a cores, graças ao talento de Edward Steichen e de alguns técnicos, a tirania da nitidez imposta por seu proprietário, Condenast, é tão grande que obriga os fotógrafos a trabalharem com uma pesada e restritiva câmera 20x25. Ao mesmo tempo, a segunda, concorrente direta da primeira, consegue capas mais leves com suas famosas máquinas portáteis. Enquanto seguia essa contenda, feita toda ela em estúdio, toda ela, o Bresson prosseguia com seus trabalhos e com muita, muita dificuldade. Não eram tempos tranquilos para ele. Aos poucos, e ele, como ofício de fotógrafo, era chamado para fotografar também personalidades, pessoas. E fotografou muitas, algumas fotos famosas que vocês facilmente encontram na internet. Vejam como Pierre retrata esses momentos. Alguns retratos daquela época se tornaram ícones. Jean-Paul Sartre, de cachimbo e casaco, conversando na Ponte das Artes, ou Albert Camus esboçando um sorriso cúmplice, a gola de seu sobretudo levantada. Essa foto é famosa, né? Como a de Sartre também. Vejam, essas fotos, muitas vezes o Bresson recuava, deixava as pessoas conversando, às vezes ele percebia que o outro estava olhando para ele, mas o jeito do Bresson muitas vezes desarmava quem era fotografado, e a pessoa, ao fazer gestos que ela faria sem o fotógrafo por perto, então ele documentava. Então, o Pierre prossegue dizendo, nunca mais que uma dúzia de fotos por vez. Ficamos imaginando o encontro, a surpresa, o acaso, mesmo quando no âmbito de uma entrevista com um jornalista. Quando a imagem é o resultado de um encontro privado e obedece, portanto, a um acordo prévio entre as partes, quase sempre temos aqui uma história. Porém, quando o retratado quer dar uma ajuda ao fotógrafo, aí beiramos a catástrofe. Olhem, considerem que você chama alguém para fotografar você na sua casa. Essa pessoa vai até a sua casa fotografar você, e você quer passar uma imagem, você quer que a pessoa, que ele te fotografe num determinado lugar da tua casa, fazendo determinada coisa, uma comida no fogão, você prepara o fogão, coloca uma safra importante do vinho para aparecer na foto, as comidas, tudo é separado de modo a parecer muito bonito na foto, etc. Esse é você? Essa cultura Facebook da nossa época é você que está ali? Então o Bresson não... É isso que ele está colocando, ele fugia disso, tanto quanto ele pudesse, né? Não queria de jeito nenhum. Porque ele... para ele isso tinha... Era uma conformação de farsa, não de documentação, não de mostrar para o leitor. Ele queria que o leitor visse Jean-Paul Sartre e dissesse: ah, está aí o Sartre, olha Jean-Paul Sartre. Então ele conta do Paul Valéry e diz assim: porém, então quando o fotografado tentava ajudar, ele dizia: era uma farsa, né? Em vez de se deixar levar, de esquecer de si mesmo e do fotógrafo, por exemplo, Paul Valéry pretendeu ajudar, assumindo uma pose de frente, 3/4, perfil bom, perfil ruim, um pesadelo. Sobretudo porque ele não entendia o erro. Sobretudo quando se posiciona diante de seu próprio busto, colocado sobre a chaminé, na frente do espelho, trajado a rigor, mais acadêmico que ao natural. Suas reações não são apenas de uma pessoa que se ama, mas de um homem que tem medo da câmera. Está falando de Paul Valéry, ok? Medo de não poder controlar seu trabalho silencioso. Medo de nada poder controlar de sua imagem depois de o fotógrafo capturá-la. Cada vez que ouve o clipe do disparador, Valéry pergunta nervosamente: o senhor já tem o que o senhor queria? E não foi o único caso em que ele se deparava com isso. Muitas páginas depois, Pierre, olha, esse livro é tão bonito, não é sem esforço que a gente separa essas páginas ilustrativas, mas a leitura da obra é muito... muito importante. Ele conta inúmeras situações e passagens, inclusive nas épocas mais recentes. Bem, páginas depois ele diz: o museu imaginário das melhores fotos de Cartier-Bresson não seria uma galeria de retratos. Vejam, é por isso que esse encarte que eu coloquei aqui para vocês, eu vou colocar também quando vocês receberem a edição final, é de fato ilustrativo, não só porque o próprio Cartier-Bresson fala no fundo, mas pelas imagens. E aqui o Pierre concorda, ainda que ele não tenha visto esse álbum de fotografia que vocês tiveram acesso ali na ilustração. Vejam o que ele diz: um museu imaginário das melhores fotos de Cartier-Bresson não seria uma galeria de retratos, mas sim uma galeria de acasos, que é o que vocês têm ali naquela documentação. De fato, eu acho também isso. Acho que é bem o Cartier-Bresson. Ele prossegue, então, escrevendo: alguns encontros transformam-se em face a face, mas na maior parte das vezes são retratos de perfil, pois os personagens de Cartier-Bresson raramente tem um olhar franco, reto, direto. Não podem ser fruto de uma cumplicidade circunstancial, já que tem a profunda marca da conivência. Os vestígios desse rosto têm uma alma. Não importa se entre as centenas de milhares de espectadores do retrato, apenas alguns sejam sensíveis a esse segredo. O contrário também surpreende, pois a porção sombria de um homem não é o que ele tem de mais espetacular. O retratista precisa estar convencido de que sua arte tem ligação profunda com a morte. O retrato é o reflexo de uma coisa única, fadada a desaparecer. Uma verdadeira luta contra o tempo. Entender isso no momento de apertar o botão, é ter consciência de tudo o que a condição humana tem de efêmero e precário. E, no entanto, de todos os tipos de fotos, os retratos são as mais intemporais. É por isso que Cartier-Bresson não os data ou o faz de maneira fantasiosa, mas data com exatidão suas fotos para reportagens, que são o reflexo de uma situação específica num contexto preciso. Interessante, né? Quando fotografa pessoas, rostos, não bota data. Quando é matéria de jornal, um episódio, um evento, uma situação, sim, bota data. E Pierre se apressa em esclarecer. Ele diz: não são truques, nem são receitas. Apenas elementos esparsos de uma sabedoria interior, milagrosamente reunidos em milésimos de segundo, repercutem o eco de um instante de eternidade. E o fato é que as pessoas que Cartier-Bresson retrata, em geral, parecem solitárias, como se o olho de ciclone que as capta fosse de um homem invisível. Há algo de mágico que desafia qualquer explicação. Esta é uma das partes muito lindas do livro, na qual o Pierre, eu acho, claro, conhecedor do trabalho do Bresson, eu acho que ele se aproxima muito, de fato, da essência desse fotógrafo. Muito. Um fotógrafo ocupado em dizer: isso que eu tenho aqui em mãos, esse rosto, essa imagem sua, de fato mostra de você. É como se você lembrasse da pessoa, na sua memória, no seu coração. É aquilo que fica registrado ali no papel, que era o que ele usava na época, da foto. Tão próximo isso fosse verdadeiro, mas ele tinha feito o trabalho dele. Então é simplesmente único e muda completamente. É um fotógrafo que formou gerações de fotógrafos a partir dali, pelo mundo como ele representava. E claro, foi copiado, às vezes com maior felicidade, às vezes com grande desastre e afetação, e entre outras coisas, mas isso para ele não interessava. Ele já estava... ele se ocupava de outras coisas e não se deixava afetar por esses elementos. Como fotógrafo, ele fotografou grandes personalidades e que não sabiam que estavam diante de alguém, muitas vezes, pelos próprios critérios da sociedade, maiores, bem maior do que elas, né, numa inversão curiosa de vetores. Mas o Cartier-Bresson, por ver a vaidade, por ver a ferocidade com que alguns precisavam parecer bem diante dos olhos da sociedade, as afetações, ele, que já era bastante reticente quanto a isso, ganhou um recuo muito maior, que se esparramou na vida dele, no modo dele ser no mundo. Ou seja, a maneira como ele representava as coisas não era apenas uma parte da vida dele, se tornou a grande parte da vida dele e o inundou completamente. Na maneira como, quando vocês veem as imagens, hoje são muitas, vocês podem procurar aí na internet, vocês vão achar muita coisa dele, muito mesmo. Tem livros, tem filmes, gravações, documentários. Ele é muitíssimo estudado hoje como verdadeiramente um homem que nos ajudou a ver o mundo. Muitos dos olhos que hoje, fotojornalismo, imprensa, cinema, muito do que nós constatamos em documentários, devemos muitíssimo à inspiração deste homem. A maneira como ele entendia, compreendia as questões. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Quero agradecer a presença de vocês e agora vou abrir os microfones para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.